E eu sei que o senhor está olhando para mim, senador Jaime, pensando no pequeno Caíto do seu estado, criança de 10 anos, estuprado, desgraçado, e que depois tem esse tipo de compensação. Uma proposta de novo Código Penal, que é mais uma aberração, um deboche contra a sociedade brasileira. Acharam que isso era pouco? A presidente Dilma mandou fazer a lei da palmada. Oh, meu Deus. Ei, minha mãe, dona Dadá. Eu fui corrigido pela minha mãe, analfabeta profissional. Minha mãe me corrigiu. Eu agradeço a Deus pela correção que recebi da minha mãe. A lei da palmada, pai, não pode corrigir, filho, mais. A Bíblia, a palavra de Deus diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Corrigir filho no Brasil a partir da ideia brilhante da presidente Dilma, da ministra Maria do Rosário, da ministra Ideli, dessas mentes maravilhosas. Pai que corrige filho vai preso. Ei, você está me vendo em casa aí? Está me ouvindo pela Rádio Senado? Ei, você está com seu celular ligado, seu Facebook? Espalha esse negócio para frente. É assim que você quer criar seus filhos? Você vai criar seus filhos assim? Ei, nós precisamos mudar essa lógica. Porque no próximo fevereiro, quando essa casa voltar, a minha primeira atitude será entrar contra essa violação para nós tirarmos, banirmos, varrermos essa desgraçada, infame, inconsequente lei da palmada saído de mentes malignas que querem destruir a família no Brasil. Interessante que eles nem têm criatividade. A lei da palmada, 40% tá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto dos Machos, porque não é nada de criança aquilo. 40% está no Código Penal. E 20% foi 20% veneno de maldade que eles criaram no sentido de acuar a família, acuar dentro de casa. Então quer dizer que abortar pode, matar no útero pode, assassinar até 18 anos pode, usar droga pode, legalizar droga pode, matar aposentado pode, aprovar casamento homossexual pode, mas pai e mãe não pode corrigir filho. A capa do Globo hoje tá lá, Globo Online, quem quiser abrir, quem tá me ouvindo aí, quem tá me vendo, Globo Online tem lá, tá na capa até agora uma entrevista do pastor Silas Malafaia sobre a discussão que tem trazido tanto problema para ele, mas são problemas que ele não foge. Pastor Silas Malafaia, para mim, tem o espírito do profeta Amós. Profeta Amós nunca correu da luta, por mais difícil que fosse. Aliás, profeta não corre da luta. Tentaram caçar o pastor Silas Malafaia, de psicologia em cima dele, aquelas lendas da inteligência humana dos céus. Eles sabem tudo, o Conselho de Psicologia sabe tudo, sabe tudo. Eles ficam repetindo a teoria de Freud, de Jung. Eu não conheço ninguém que eles recuperaram, ninguém que tirou da droga, não conheço um menino que eles recuperaram. Vamos caçar Silas Malafaia, porque Silas Malafaia é contra o casamento homossexual. Eu também sou, manda me matar, me mate, vá. Não, porque os tempos mudaram, esse Silas Malafaia é doido, esse Magno Malta é inconsequente com esse monte de doido que estão por aí. São tudo inconsequentes, os tempos mudaram, nós estamos vivendo em era da internet, ô seu senador doido. Ei, nós estamos vivendo numa era globalizada, mudou o conceito hoje que o Supremo tem. Ei, o Supremo é do tamanho de Deus? Nunca foi, nunca será. Quem é o Supremo para dizer que pode casamento homossexual? Ei, quem é o Conselho de Psicologia? Ai, me poupe, mamãe, me acorde, eu só... preciso ver chover pra cima agora, porque o resto eu já vi. Deus criou macho e fêmea. Não existe cromossomo homossexual. Aí botou em cima do cara, vamos caçar, vamos caçar. Bota procurador da república em cima do cara, denuncia o cara. Bota a Receita Federal em cima e tal. Mas não vai calar, não vai calar. Esses métodos estão errados. Estão errados. Então quer dizer, quem é a favor do casamento gay pode falar. Porque é uma glamourização, é um sujeito de mente adiantada. É um sujeito intelectual, bem preparado, de universidade. É um sujeito que tem doutorado. Fala, é uma glamourização. Quer dizer que o sujeito que é a favor do aborto pode falar. Pode emitir os seus preceitos e conceitos. Quem é a favor de droga, de legalização de droga, pode falar. Porque é um sujeito que avançou muito. É um sujeito intelectual. É um sujeito que discute com as grandes mentes do mundo. Então esse sujeito é glamourizado, tem colunas sociais e fala nos grandes jornais. Mas quem é contra não pode falar nada. Ah, me poupe! Me poupe! E aí, Me dê só mais uma hora aí, presidente, que eu já estou encerrando. Olhe, o Globo hoje traz sobre eleições. Discussão dos direitos de LGBT sai do armário na campanha. Está o deputado Jean Willis, tem todo o direito de falar o que pensa. E, aliás, ele fala o que pensa e é glamourizado. Está nos jornais, está na TV. Aqui tem o padre dizendo que união civil é uma coisa, casamento gay é outra. Tem Silas Malafaia, de posição conhecida, e a deputada Yara Bernardes. A deputada Yara Bernardes é a autora do PL 122, aquele que veio da Câmara, que ficou 8 anos com a senadora Fátima Cleide aqui, se debatendo e não votou. Mais 3 anos e meio com o Marco. Esse é o programa de governo. Dilma disse que o combate à homofobia não tem relação com preferências religiosas. Não tem nada a ver com questão religiosa e tal, tal. O Estatuto Brasileiro interferindo no poder. É reprimir criminalização, qualquer ato que signifique que uma pessoa baseada em critérios não civilizados, tal, tal, tal. Questionada sobre a demora para votar o PL 122, aqui eu quero dar uma orientação para o jornalista do Globo. Que criminaliza a homofobia, a presidente diz que o trâmite do projeto segue em ritmo normal. Presidente! Ei, tá desinformado, o pessoal do PT, informa ela aí, pelo amor de Deus. Não tá tramitando, não. PL 122 acabou, presidente. 17 de dezembro, 18 horas de 2013, nessa casa, nós mandamos o PL 122 pro inferno. Ó, Jaime, ela disse que tá tramitando normal. Ela não tá sabendo, não, Jaime? A tramitação é normal, não é normal, não. Nós encaminhamos o senador Eduardo Lopes, que hoje é ministro do seu governo. Aliás, um grande senador, meu abraço. Juntos assinamos a emenda que empurrou para o Código Penal com seu voto, viu, Jaime? Por quê? Porque a homofobia precisa ser criminalizada. Não existe esse tipo penal no Código Penal brasileiro. O que é homofobia? O que é homofóbico? Então quer dizer que eu leio a minha Bíblia e a Bíblia diz que Deus condena o crime de homossexualismo, eu virei criminoso. A minha Bíblia, que eu creio, não contém, mas é a palavra de Deus. As minhas crenças pessoais, olha, a regra da sociedade é a boa convivência. A regra de boa convivência é o respeito. Eu tenho que respeitar os homossexuais, isso é tolerância. E eles precisam me respeitar, mas eu não sou criminoso porque não aceito o gesto, porque não aceito a opção sexual dele. Que história é essa? Que história é essa? Vamos pro Código Penal? O Código Penal precisa criar esse tipo penal e dizer, olha, fulano é homofóbico. Por quê? Homofóbico é um doente. É um cara que quer matar, quer destruir, quer ver o outro sangrar, humilhá-lo publicamente. Isso é homofobia! Agora eles banalizaram tanto essa palavra que basta você dizer, tem gente que tem medo. Rapaz, eu sou contra também, mas eu tenho até medo de falar desse criar um problema comigo. Que problema de quê? Quer dizer que eu não tenho direito de botar minha posição? Não, é? Não tenho, não? Tenho! E vou colocar sempre! E a minha posição é a posição de 92% desse país, um país cristão, um país que acredita na família, nos princípios e nos moldes de Deus. Aí traz a palavra de todo mundo, a S diz, olha, o que o Supremo já deu de direitos civis, está tudo certo, a S fala, né? Porque é católico, de uma família católica, né? Posição dele é conhecida. E tem uma entrevista de Marina, que eles não colocaram aqui. O pastor Everaldo é terminantemente, assina debaixo da bandeira. Fala nos debates, sou contra. Deus criou macho e fêmea. E aí o debate vem. E aí, eles colocam meu nome aqui como um lutador que não permite que seja votado e tal. Eu fico até muito alegre, é verdade mesmo. E enquanto eu estiver aqui, não vai mesmo não. Eu vou continuar enfrentando e continuar votando. Deixa eu falar uma coisa. Sobre isso, quando o desespero bateu, na votação da lei da palmada, a presidente Dilma não ouviu ninguém. Agora, a notícia, tem uma resolução pronta, e essa resolução, senador Jaime, para entrar em vigor em setembro, do CONAD, do Conselho de Antidroga lá, de um tal de Maximiano, não sei nem de onde que veio esse ET. Sabe o que é, rapaziada? Vocês estão é bonito de terno em cima, hein? Bem vestido, ó, professor senador Jaime, os meninos ali em cima. Estão estudando direito, é? Estão estudando direito? Vocês? São? São? Pode responder, porque nós vamos passar. Jaime está indo embora. Depois eu vou, depois é vocês que vêm. Né, Jaime? Olhe, uma resolução da presidente Dilma proibindo as casas de recuperação de pessoas drogadas de falar de religião. Presidente, vai recuperar com o quê? Com a insulina de Padilha? Com o soro de Padilha? Com o que é que recupera? Eu não conheço outro remédio. Eu tenho 35 anos que tinha drogado da rua. Quem está me ouvindo sabe que tem um drogado na família. Tem um bêbado na família, tem alguém na família. Quem está me ouvindo sabe. Um dia eu conheci fulano que mudou de vida. Foi recuperado. Era do UFC, é da minha instituição. Tirei o cachimbo de crack da mão, tirei a pistola da mão, fiz ele um atleta e ele está lá trocando porrada com um contrato de Dan White. Mas sabe qual é o remédio, senador Jaime? Deus de manhã, Jesus mediu, Espírito Santo de noite. Ei, presidente Dilma, esse remédio dá certo. O outro não dá, não. Outro não dá, não, presidente. E aí, Maximiano? Cadê a sua resolução? Agora veio a melhor essa semana. O Planalto vai fazer um grande esforço. Olha, a gente pode ser convocado para votar. Para votar o Estatuto das Religiões numa tentativa de agradar as igrejas para poder segurar a queda da presidente Dilma. Sabe quem vai segurar a queda dela? Ninguém. Ninguém. Fazer votar o Estatuto para agradar os religiosos. Teve o ano inteiro para fazer e não fez. Teve o tempo todo para discutir e não discutiu. Agora, lá na capa do Globo, online, está escrito lá, tem uma foto de Malafaia dizendo assim, o Planalto pensa que pastor é otário. Tem uns até que se fingem de otário para poder conviver com eles. Vocês não vão passar mel na boca de ninguém. Nós pagamos imposto nesse país. Por favor, nos respeite. É aqui que nós criamos os nossos filhos, dando a nossa colaboração. Por favor, nos respeite. Quando você passa no seu bairro e vê uma igreja com a porta aberta, encosta na porta e olha. Quem sabe você vai reconhecer 10, 15, 20 pessoas que são ex alguma coisa. Você vai ver ele lá, falar aquele lá, era da minha escola, era drogado. Tá vendo aquele cara? Era traficante aquele sujeito. Aquele ali é tio meu, vivia bebo, caído na rua, foi recolhido. Hoje está na igreja. Sabe o que é isso, presidente Dilma? O poder portentoso do evangelho. O poder portentoso da mão de Jesus. E não há saída para esse país sem a presença de Deus nesse lugar.
Permite, senador Wagner Malta, eu quero registrar com muita satisfação aqui a presença dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Franca, Estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Sala Federal.
Obrigado pela presença de vocês aqui. Você sabia que meu sonho era ser advogado, senador? Fiz de tudo. E tem gente no Brasil que pensa que eu sou advogado. Mas eu fiz vestibular 3 vezes, não passei nenhum.
Você imagina se fosse Vossa Excelência...
É Deus da asa cobra.
Brilhante orador como Vossa Excelência é. Competente e brilhante orador.
Obrigado, senador. Eu encerro o meu pronunciamento olhando nas câmeras para olhar para o povo do Brasil. E quero fazer um pedido a vocês que vota e que acredita em aborto. Não vote ninguém que é a favor da legalização de droga. Não vote ninguém que é a favor da legalização da maconha. Eu tenho 35 anos que tinha drogado da rua. E eu sei o que é a famigerada tratada por eles como inofensiva maconha faz. Eu quero pedir a você, não vote ninguém que é a favor de casamento homossexual. Deus criou macho e fêmea. Não repita o seu voto para quem... é autora intelectual da Lei da Palmada. Não vote em ninguém que tem tentado de todas as formas violar valores. Esse país não é nem Venezuela nem Cuba. É hora de nós ressacharmos aqueles que querem tornar esse país uma Venezuela ou uma Cuba. Aqueles que com dinheiro público construíram um porto em Cuba com dinheiro suor do trabalhador brasileiro. Construir um porto para Fidel Castro, que perdoa as dívidas da Bolívia. Em detrimento do nosso povo, aqueles que deram 1 bilhão e tantos milhões em Pasadena, uma sucata, dinheiro do povo brasileiro. Aqueles que perdoaram os impostos da FIFA na história das Copas no mundo. A FIFA sempre pagou bilhões de impostos. Aqui no Brasil, o senhor Joseph Blatt foi perdoado. A FIFA não pagou 1 centavo de imposto aqui, porque nós não precisamos fazer hospital. Nós não precisamos tirar ninguém da fila. Nós não precisamos melhorar o transporte nesse país. Então pode dar bilhões para o Blatter. Para aqueles que estádios orçados em 600 milhões construíram estádio de 2 milhões. Eu peço a vocês. É hora de ver um outro filme. Porque esse está manjado. Absolutamente manjado. O Congresso Nacional tem 900 proposições contra a família. Eu lamento o senhor não voltar, senador Jaime. Perdemos a sua força em defesa da família. 900 proposições. 900! É preciso eleger deputados federais com consciência cristã. Pode ser católico, pode ser espírita, pode ser qual for. Precisa ter consciência cristã, consciência de família, consciência de Deus. Como Deus criou, como Deus constituiu. Sabe? Não desvia seu voto para deputado federal, para deputado estadual. Nós precisamos colocar naquela casa de lá pelo menos 150 homens e mulheres que pensam em família nos moldes de Deus. E nessa casa, eu quero pedir uma coisa a vocês que me ouvem agora. Não dê seu voto para governador nem para senador. Para alguém que vai vir para essa casa ou vai governar o seu estado com uma mente completamente voltada para destruir valores de família. E por último, quero dizer uma coisa a você. Essa violência no Brasil só será arrefecida se nós fecharmos as fronteiras e tomarmos uma atitude que é necessária e urgente. Redução da maioridade penal já. Redução da maioridade penal já. Eles não querem. Mas quem sabe da necessidade é quem está sendo morto, sangrado, atirado no ponto de ônibus. Por isso eu convoco o Brasil, por isso eu conclamo o Brasil, por isso eu conclamo homens e mulheres, e quero conclamar no meu estado aqueles que votaram em mim, aqueles que me trouxeram para cá com 1,5 milhão de votos. Não dê o seu voto no estado às pessoas que pensam invertidamente, longe dos conceitos cristãos. Não vamos nos deixar usar. Não somos massa de manobra. Ninguém a família desse país, porque com família forte teremos um Brasil forte. Que Deus nos ajude.